amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/Enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Ferru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio de Enerdizando. Esse é o episódio 164.
Uhul!
Hoje o nosso tema... mídias sociais.
Multimídias
sociais. Os mistérios que envolvem. Que acontece nesse universo que é tão difícil de entender. Ou não. Uhum. Sei lá, vai que, né? Tem gente que consegue entender, tem gente que não consegue. A gente tá aqui pra tirar algumas dúvidas, bater um papo com a galera muito legal, galera do Portal Refil, que veio visitar a gente aqui. E vamos tentar desvendar pelo menos alguns desses mistérios envolvendo multimídia social, redes sociais e por aí vai, tá, uhum, certo? E é isso. Hoje, comigo aqui, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
Clima Rua.
Galera do Portal Refil.
Miote.
Brunão.
Xaxá.
E é isso aí. Vamos de música?
Vamos de música.
E a gente volta daqui a pouquinho, então. Aguenta aí nossa seleção especial de músicas criada especialmente pra você. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, de todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd de você.
Uhul.
Rádio Federal, de todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd de você. É isso aí, galera! Sabadão legal, com o sol ali fora brilhando. Muito bom. Tudo bem? Esse programa tá muito legal. Galera super divertida. Chegou mais um ali. Nosso querido Arthur.
Vai ficar no teu colo, viu?
Vai ficar no colo do Xaxá. Oi!
Oi, Babim, pra cá!
Esmaga,
eita,
rapaz.
Ele veio mesmo, eu tava brincando!
Já encaixou.
Eita!
Já ficou.
Ai, meu Deus!
E aí, galera, beleza? Arthur, pega uma... Não, pega, tem uma cadeira ali, ó. Pega ali. Coloca ali, ó. E é isso aí, pessoal. Mais um Enerdizando, episódio 164. Hoje vamos falar sobre multimídias sociais. Beleza?
Uhum.
Agradecendo aos nossos queridos padrinhos. Especialmente ao Henrique Soares.
Onde estás, Henrique?
Henrique Soares!
Tá ali no grupo do Enerdzap, falando com a gente.
Uhum.
Galera aí também, um abraço aí pra galera do grupo do Enerdzap que tá aí ouvindo a gente também. Mande seus comentários que nós estamos antenados aqui, beleza? Uhum. Vamos começar mais um programa, mas antes vamos ao nosso antes do inbox, vamos aos nossos contatos aí. Você já tá aí no site da Rádio Federal, senão você não estaria nos ouvindo. Radiofederal.com.br. O nosso e-mail é enerdizando@gmail.com. Mande suas sugestões, seus comentários, só mandar para esse e-mail aí, tá, beleza? @enerdizando é o nosso Twitter.
E o nosso estragado.
Beleza? Você pode também seguir a gente lá, deixar os seus comentários nas nossas fotos, pode fazer o que você quiser lá, tá bom? O Skype da Rádio é Rádio Federal, tudo junto. Se você for macho mesmo, se for muita fêmea, liga para lá para você falar com a gente ao vivo aqui no programa. O Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. O do programa é a mesma coisa, /programa Enerdizando.
Isso.
E o WhatsApp da rádio é 61 98554 1163. 61 98554 1163. Beleza?
Uhum.
Vamos ao nosso inbox.
Vamos de inbox?
Inbox.
Energizando Inbox.
Energizando Inbox é o momento que a gente para tudo aqui para ler o seu comentário, a sua dúvida, tirar suas dúvidas. O que você tem de ideia que você quer mandar pra gente, é tudo aqui no Inbox. Esse é o momento.
Isso.
Tá bom? Vamos lá então, aqui ó. Kate Dio do Amapá falou o seguinte: eu acho viciante. A gente entra nessas redes e não sai mais. Nossa! É uma droga mesmo.
É Samuel muito bom, Berger, é ótimo Sorocaba. Pra passar o tempo.
Tem algumas perguntas aqui, mas a gente não vai responder agora, porque eu acredito que durante o programa essas dúvidas serão respondidas. Então vocês ficam ligados aí, tá bom? O Samuel Berger falou o seguinte: existem redes sociais pra tudo hoje em dia, menos pra fazer a pessoa sair da rede social. Sei lá, se bobear já até existe também.
Cara, teve
inventa
um cara.
Então, Samuel.
Teve um cara que
contou. Tá pensando.
A rede social. O Vini tá pensando. Sair da rede social
tem,
chama
tem.
Vida.
Tem, exatamente. Tem.
Teve um cara.
Chama Tinder.
Que contratou.
Pokémon Go, irmão.
Pokémon Go também.
É. Diga bem com você.
Teve um cara que contratou uma mulher no. Uma dessas Superman. Redes sociais de contrata pessoas, né? Tipo um classificados. O cara contratou a mulher pra dar um tapa na cara dele toda vez que ele abrisse o Facebook. Aí o cara ficou sentado no café lá, trabalhando e tal, não sei o quê. Toda vez que ele abria o Facebook, a mulher... Pá! Aumentou a produtividade do cara em 40%.
O dentista dele deve ter ficado felizão, né, cara?
Mas eu acho que ela não bateu exatamente toda vez na cara, não, velho.
Tipo, o cara uns
tapa na orelha...
Acordou no hospital com a cara toda inchada, mas não saiu do Facebook.
Acordou um fofão no hospital, né?
É.
Sabe aquele tapão nas costelas?
Ah, porra.
É bem pior.
Nossa, cara. Sério mesmo que ele fez isso?
Fez. Bom, e ainda botou no Facebook,
cara,
botou
no
na internet,
né?
pra mostrar como funcionou.
É o desespero.
É o desespero. Eu ia falar outro fetiche aqui, mas é melhor deixar pro intervalo.
Olha aí, ó. O Estevão Atlas. O Estevão lá de Belo Horizonte falou: eu gosto, tenho minhas redes favoritas. Mas uma coisa elas têm em comum. Se a gente deixa um maldito dia sem postar algo, lá o mundo te esquece.
Mas deixa o mundo te esquecer, filho.
É verdade, é verdade. É, tá certo. Beleza. Larissa Borba, lá da Califórnia, Santa Bárbara da Califórnia. Ela diz o seguinte: acho melhor nem ter tantas. É deprimente o quanto todo mundo se transforma em escravo delas. Estou mais feliz com uma ou duas e olhe lá. Ok, Larissa. Amélia Brito.
Deixa eu mandar um beijo especial aqui pra Duda do Regra 9.
Ah, sim. Beijão, Duda.
Ela tá ouvindo a gente aqui, já entrou em contato no nosso
Duda,
Twitter.
Duda!
Amélia Brito, de Campo Belo, São Paulo. Bom dia, meninos.
Bom dia.
Como mãe, eu fico apreensiva. Me vejo na obrigação de estar em todas as redes sociais dos meus filhos para vigiar com quem eles falam.
Ih,
é mãe. Muita gente e não isso me preocupa isso, muito. O que vocês acham disso? A propósito, vocês são pais?
Não, eu sou tio.
Eu sou pai.
Eu não sei.
Eu sou pai.
O Plínio não sabe de
pai,
quanto. Ele, não,
pai,
ele
também,
sabe que ele é.
Até a última averiguação também
não
sou
pai. Não, ninguém bateu na porta até agora pedindo pra eu registrar nenhum documento.
Tá? O Plínio sabe que é, mas ele só não sabe até agora de quantos.
De quem? Pai de quem?
E há quanto tempo, né?
Aliás, ele e o cara que mais paga pensão alimentícia, que é o Henrique Soares, a gente já falou isso aqui no programa já, né, Henrique? Paga umas 15 pensões alimentícias, esse garoto. Tá ouvindo a gente aí?
Então, eu sou.
É pra falar pertinho.
É pra falar pertinho.
Vamos falar do pertinho do microfone.
Tá bom assim, tá bom?
Ó, o Brunão aqui do...
Tá bom assim.
Beleza. Por favor, menos, por favor.
Mas depois,
depois no estragar, intervalo, né? Eu vou te falar uma coisa que vai fazer você se arrepender de ter
colocado a boca. Eu já tô arrependendo, mas eu vou virar a coisa.
Caraca, nossa.
Olha aí, vamos fazer contagem de pais hoje aqui no estúdio, tá certo? Do Energizando. Ô, Amélia, eu não sou, tá? O Plínio acha... que não é. O Baconzitos?
Não.
Não. Portal Refil agora, Xaxá?
Também não.
Não. Brunão?
Sou, papai de dois.
Arthur?
Não.
Não, não. Esse seu não ficou com muita interrogação ali embutida, hein?
Ninguém reclamou nunca, então não.
Tá bom. Miotti... Ainda não chegou a pensão?
Não.
Ninguém reclamou também.
O Miotti e o Xaxá foi o único que falou assim, que eu senti firmeza.
Convicção, né?
Exatamente.
O Brunão, você não sabe se ele é filho de pai, então.
Não, ele falou.
Eu sou
não,
papai
dos
de dois.
Que disseram que não são, o Miotti aqui...
E são meus.
Do tá? Refil, tá?
Isso eu tenho certeza que são.
Beleza? Olha aqui, ó.
Mas o Nestalon, uma questão sobre esse negócio de ser... vigiando a rede dos filhos e tal, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado com isso, sacou? Porque você não pode perder nunca a confiança. Então, não perder a confiança. Você perder a confiança neles e eles perderem a confiança em você.
Uhum.
Né? Meus filhos, eles são muito pequenos ainda pra usar a rede social e tal, e eu seguro um pouco. Mas eu sei que daqui a pouco vai ser uma coisa que eles vão ter. E você tem que sempre meio que ficar de olho, mas não parecer ostensivo nesse vigiar. Entendeu? Você não vai conseguir evitar, porque você não é a pessoa. Se a pessoa quiser esconder a parada, ela vai esconder. Entendeu? Então é melhor que você seja amigo do seu filho, entendeu? Ok, quer estar nas redes sociais pra... Estar por ali e tal, beleza. Oh, mas não precisa...
Você que não quer perder tempo jogando videogame com seu filho ou indo andar de bicicleta com ele, você tá ferrado.
Exato.
Vamos ser justo e verídico, e eu vou falar uma coisa que vai deixar todo mundo de cabelo de pé.
Vai.
Que é o seguinte, todo mundo já foi adolescente uma vez na vida. Todo mundo sabe como é que é.
Todo mundo já fez merda, né?
Hoje em dia, a adolescência não é matar aula pra fazer besteira no descampado. Hoje em dia, a adolescência é tirar foto do pipi e da pepeca e mandar pro coleguinha.
Exato.
Entendeu?
Exato.
Vai acontecer.
O importante é orientar que, olha, use camisinha. Tal.
Se for tirar foto pelada, não põe a cara.
Isso, exatamente.
Tira de costas na parede branca, não mostra que tá no teu quarto.
É. Você vai conseguir evitar?
Não.
É. E outra, avisa pra pessoa, olha só, você quer que tirar? Beleza, tira. Agora, saiba que... Pode ser que vaze.
Bom, não, saiba que
se você não quer... Cuidado pra quem você vai mandar.
Não, coisa muito importante. Se você não quer uma foto sua pelada na internet,
não diz isso.
Não tira.
Não diz isso, não diz isso.
Não diga isso. Pra termos náuticos, então. Só tem duas formas de você tratar isso, papai e mamãe. Uma é você tomar os preparativos antes do torpedo acertar o casco do navio, e a outra é depois. Tá certo? Então você... Vê se você tá em qual fase você tá. Você tá na primeira ainda? Então você tá nesse. Se você tá na segunda já, então se prepara de acordo com o exemplo dado aí, beleza?
E pra todos os efeitos, compra uma Ritalina pra acalmar depois que a bomba estourar.
Então vamos lá, hein? Mas vamos nessa aí, que a vida é muito boa. O Jackson Emmanuel de Santa Catarina falou o seguinte: não existe mais privacidade, só da época que ela existia, e me considero sortudo. Mas a verdade é que esses tempos morreram. Essa geração de hoje não sabe o que é liberdade.
Ô, Nestábio, eu posso pedir uma parte aqui rapidinho? Claro. Quero mandar um abraço e um feliz aniversário pro nosso padrinho, o Nicolas, que tá lá nos Estados Unidos, nos ouvindo neste momento, entendeu?
Opa!
Um grande amigo nosso aí, que é padrinho.
Ele
que tá no Vale a Pena da Pena dessa semana, apareceu em dois ou três, né, Miotti? Em três Vale a Pena dessa
semana. Já pede música, cara.
Já pode pedir música.
Padrinho e parceiraço, né? Tá lá sempre ajudando.
Cara, parceiro demais. É aniversário dele hoje, cara.
Pô, parabéns, como é o nome dele?
É o Nicolas.
Nicolas,
e mês que vem nasce o filho dele.
Parabéns, mês que vem nasce o filho dele, exatamente.
Mês que vem ele começa a se preocupar com as redes sociais.
Brasil!
Valeu então, Nicolas.
O Nicolas tem a vida que eu queria, cara. Ah, é? Nicolas tem a vida que eu queria.
Sem cabelo?
É, também. Às vezes. Não, mas ele mora perto de Orlando, cara. Do perto Mickey. Da Disney, perto do Mickey.
Ah, já deve estar enjoado já.
Não. Ele cara, chegou pra mim semana
eu
passada.
Eu vou ali todo dia.
Ele vai todo final de semana.
Semana passada ele chegou pra mim
todo
e falou assim.
Semana ele vai.
Ah, dá pra gente gravar amanhã? Porque a gente gravar vale a pena. Porque minha mulher pediu pra gente ir lá no parque.
Ei, Nicolas, tudo bom? Só o Mickey. Ô, cara, você por aqui de novo? É. Pô, já tá chato você aqui o tempo todo, hein?
Ei, Nicolas.
Aí, Nicolas. Abração pra você e feliz aniversário. Cara, isso aí, encerramos o Inbox.
Uhum.
Tá certo? Vamos lá, então. Multimídias sociais.
Multimídias sociais.
Cara, temos várias questões, a gente listou aqui várias questões assim, que são super interessantes pra gente tentar ajudar a gente a tentar chegar num consenso, entender algumas coisas. Vamos começar pelas táticas de divulgação?
Vamos.
Você que tem uma fanpage aí, você fala, caramba, por que eu não consigo impulsionar essa parada aqui? E eu vejo ali o Huguinho, o Zezinho e o Luizinho que tem uma rede social sobre, sei lá, maquetes, por exemplo. Não, uma coisa mais chata, tipo...
Bandeira.
O crescimento das plantas.
Tipo, coleção de moedas, por exemplo. Que não é interessante pra todo mundo. O cara tem uma fanpage que bomba pra caramba. Como isso é possível? E o cara tem uma fanpage de Star Wars, onde ele tem conteúdo exclusivo. Que o George Lucas manda pra ele. Não bomba tanto quanto a coleção de moedas.
Certeza que esse cara coloca as moedas nas tetas, assim. Ó, no mamilo.
É porque mamilos são polêmicos, né? Então...
eu acho que... Então, estamos aqui, os detetives das redes sociais, para descobrir o que está acontecendo. O que vocês acham, cara? Quais as favoritas de vocês? Vamos lá, vamos começar por aí. Antes de falar das táticas, quais as favoritas?
Orkut.
Orkut?
Pra mim era melhor.
Miotti tá preso. Miotti tá preso.
Orkut que era bom.
Ele tá preso no tempo, Miotti, né?
Tipo, porra, mas Orkut era prestava, porra.
Tá preso no Miotti, cara.
Isso, pois é. Exato. O Miotti, ele é tão velho, vocês percebem, é tão velho, que até a rede social que já morreu é ainda a preferida dele.
Sabe as os 10 mandamentos? O 11º, na verdade, Miotti escrito lá, fazer uma rede social.
Miotti fazendo. Primeira rede social quem criou pro Moisés foi o...
Foi o Miotti. Chamava agora... Tábuas da Lei.
Mas é, o Moisés, ele simplesmente foi... Ele compartilhou.
Agora, uma coisa que eu sinto falta do Orkut são as comunidades. Eu acho que isso o Facebook não conseguiu pegar muito bem, não.
Então, o Facebook seria tipo um Orkut... melhorado ou não? O que vocês acham?
Eu odeio o Facebook.
Ele vem
por aí.
De outra vertente, né? O Facebook vem de... Você precisa assistir lá o filme lá do Facebook, você vai ver que o cara só criou o Facebook porque ele queria pegar a mulher.
Mas o Baconzitos?
Tudo na vida que você faz é pra pegar a mulher. Ou pra pegar...
Não, respondido. Não, encerra o programa, sobe os créditos.
É isso aí. Eu ia falar... Não falaria melhor.
Quem é que não tá no Facebook aqui?
Eu.
Bruno.
Tô fora.
Tá certo.
Deu merda uma vez e...
Por que você saiu? Se você não quiser falar... Tudo
treta.
Bem.
Porque... Não, nem foi treta, cara. O lance é que, assim, o Facebook, ele me atrapalhava muito no meu trabalho.
Ah.
Me atrapalhava mesmo. Porque eu tinha a possibilidade de botar ele, de deixar lá ligado. E aí, cara, era o dia inteiro perdendo tempo olhando no Facebook. Olhando no Facebook. Aí eu tentei parar de olhar. Só que eu não conseguia. E aí eu falei, cara... É melhor eu sair. É melhor eu sair. Pois é. É melhor eu sair.
Tá aí lá com a camisa de força. Assim,
é.
Não,
pois é.
Não.
É melhor eu sair e vou te dizer, hoje eu não sinto a menor falta, assim, de olhar. Eu tenho como acessar, mas eu precisei sair. Se eu quiser acessar, por exemplo, tem o perfil do Portal Refil. Eu posso entrar com ele e consigo olhar o que eu quiser no Facebook. Mas eu, ao ter saído, fiquei muito tempo
tirou
fora.
Tirou o cramulhãozinho.
Tirei o demônio de dentro de mim, entendeu?
Oi, meu nome é Bruno. Nossa. Eu já tô há 2 anos sem entrar no Facebook.
É por aí, cara. É por aí mesmo.
É hora do...
Agora, eu sinto que é a rede hoje que mais tem...
Será a principal?
Pai, eu acho que é a principal. Avô. Eu acho que hoje é a principal, ainda é a principal. É a mais usada. E é uma rede fundamental se você quiser ter um negócio na internet. Sem o Facebook, você não consegue se divulgar. Eu acho que, assim, hoje... É todo mundo que usa essa ferramenta e, assim, eu acho que você não ter um perfil seu até não vai te dar tanto problema, né? Mas se você quer ter um negócio na internet, você precisa ter uma página no Facebook. Isso é
que
é
nem
fato.
Não tá seu site no Google.
Exatamente, é.
Agora pros demais, quais são as...
Fala agora, pô, falando sério, pô. Fala. Eu prefiro Instagram.
Instagram, né?
Instagram.
Eu também.
Instagram. Então, acho muito melhor.
Instagram eu tenho.
E você, Arthur?
Cara, Instagram, eu prefiro ele também, assim, apesar dele ser muito mais...
Simples.
Mais simples.
Ele ainda é simples.
Ele ainda é simples, assim. Tanto que agora ele tá correndo atrás, pegando função que antes o Snapchat tinha, coisa e tal. Mas, assim, o Facebook, é que nem vocês estão falando aí, é uma verdade, que é o seguinte. Tem gente que acha que o Facebook é a internet, cara. Assim, brincadeiras à parte, tem muita gente que com
o WhatsApp e Facebook são internet.
Exatamente. Assim, tem pessoa que não tem praticamente contato nenhum. Acho que tudo que tá ali é verdade, tudo tá ali é o que...
E tem gente que faz buscas no Facebook,
sim,
né?
É o que mais tem, cara. Ah. E assim, o Facebook é um inferno, cara. Porque assim, é uma draga de tempo, de produtividade.
Isso é verdade.
Ele é uma draga muito grande, cara. Assim, se tu não... Qualquer rede social, mas assim, o Facebook ele tem um potencial. Porque o tempo todo tem alguém compartilhando alguma coisa que fatalmente é do seu interesse. Porque a porcaria daquele algoritmo que fica jogando o que tu quer ver.
É uma super dosagem de alguma coisa que você gosta, né?
Às vezes você não tá fazendo nada.
Vai fazer você parar de gostar.
Olha só, eu preciso falar um negócio aqui. Esses caras, esses dois principalmente... Estão aqui falando que gostam do Instagram, mas são o reizinho do Facebook, entendeu? É?
Eu preciso ficar lá porque alguém não tem conta no Facebook, eu tenho que ficar divulgando o trabalho da gente.
Não estou falando disso. Não estou falando disso e eu espero que você não me deixe falar aqui as verdades da sua vida.
Assim, eu espero que não.
Eu
espero que você não me deixe falar as verdades da sua vida.
Eu gostaria de pedir essa quebra de decoro aí do participante Bruno. Isso não está nos autos do processo. Eu gostaria de manter o foco do programa.
Tá
Modesto.
É. Senhor Miotti, senhor presidente,
senhor presidente da mesa, por favor, ele está quebrando decoro aqui.
Vamos protestar porque a gente vai de música agora.
Miotti, ó, já antes de ir pra cá, o Miotti está ali no ladinho com o cu na mão, entendeu?
Miotti fica...
Porque Miotti... A gente, o Miotti é o rei do Facebook.
O Miotti, ele tá ali...
Você é o rei do Facebook e a gente não pode... Não, cara. A gente não pode falar
quase
assim.
Quase não vejo ele lá.
Ah, não, porque também... fulano botou uma foto no Facebook. Eu já achei.
Miotti, achou, Miotti já é stealth. O Miotti é ninja do Facebook. É diferente de estar todo tempo lá. Quer achar alguma coisa, eu acho. Ó, aí,
vamos fazer o seguinte, vai. Vamos pra música e a gente vai botar...
Continua isso aqui nos
vamos
bastidores.
Vamos colocar isso aí, vamos lavar a roupa suja agora no intervalo, beleza? Vamos de música, a gente fala daqui a pouquinho, aguenta aí, Rádio Federal, que todo mundo curte, energizando, potencializando.
Nada a ver! Nada a ver!
Rádio Federal, que todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você, energizando, patrocinado pelo Portal Refil, é isso?
Não.
Ninguém me consultou disso aí, galera,
não, cara. Voltamos com mais...
Já tem muita gente querendo arrancar dinheiro da gente.
Um episódio.
Que a gente não tem.
Voltamos com mais um episódio, né? Dizendo esse episódio 164, Multimídias Sociais.
Uhum. Fala aí, Multimídia Social.
Anteriormente, no bloco anterior, nós estávamos perguntando aos nossos convidados e participantes quais são suas redes sociais favoritas. Acho que o único que respondeu ainda foi o Becozitos, o Plínio...
Eu respondi.
Chachá, você já respondeu, você também e o Brunão também, é isso?
Mas vamos eu lá, gosto, vai, Becos. Eu não falei primeiro. Do Twitter, tem que falar do Twitter. É, falar em Twitter, a gente tem até uma pergunta aqui. É. Eu gosto do Twitter, mas eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Também. Porque o Twitter comprou um aplicativo que eu usava, que pra mim era ótimo, que ele lembrava onde você parava e no seu timeline, você conseguia ler. Era bom pra caramba.
Eu também, eu usava muito nas épocas.
Aí ele comprou a desgraça do negócio e descontinuou.
Qual o nome do...
Ah, eu não lembro mais não. Vai falar em
era um amor muito grande mesmo.
É, tô vendo.
Não, eu fiquei com raiva, velho. Tirei da mente.
Tipo, ele não tá sendo mais utilizado? Que isso? Saiu do
mercado? Não, eles cagaram o programa.
Já aí, é pra... Exatamente, é. Tática.
Aí vamos lá. A Duda do Regra 9, ela pergunta o seguinte. Falando em música, quero saber qual a música mais insuportável na opinião de cada um.
Falando em música? Ih,
rapaz. É.
Falei a música mais insuportável?
Qual, com
a música blum, que você qual mais é a música?
Putz, cara.
Pra mim é Malandramente.
Eu sei qual que é do Neto, tô tentando achar aqui.
Ah, não é essa. Ao contrário do que muitos possam achar, eu não acho essa música irritante. Ele vai colocar o tema da bandinha lá do barzinho lá do. Não é? Não é esse que vai colocar?
É essa
eu faço ela boba, mas não acho ela insuportável.
Tipo, cara, eu vou embora, tchau. Tá falando mal, cara.
Pô. Eu toquei naquela banda, aqui, cara.
Colaboro no programa. Não,
mas assim,
vem convidar.
É não, verdade, não. Vender, velho. Vai lá, vai ser legal, eles disseram.
Eles já é boba. Eu acho ela boba, bobinha.
Boba é você.
Só isso.
Boba é você.
Tira a meleca do nariz, isso. Tá?
Mas eu,
cara de melão.
Mas eu não desgosto. Aí, ó.
É delícia.
É delícia. O slogan do Bruno.
Um beijo.
É delícia. John Williams. Essa música é do John
I
Williams.
I love you.
É mesmo?
John I love Williams. You, baby.
Pelo amor de Deus, até tudo.
Vamos parar de falar mal do John Williams!
Olha, você tá mexendo num campo muito perigoso, cara.
Aí, ó.
É o campo da força.
Ah, mas. Uhum. Aí já vi que o John Williams é mortal. É o
John Williams.
John Williams é mortal. Depois que eu soube dessa agora, que foi ele que fez essa música também.
Você vai retirar o que você disse.
Não, eu vou dizer uma frase do Arnold Schwarzenegger do Predador.
Você disse. Quer ver o meu mamilo agora?
É no The Chopper! Não!
Você quer ver o meu mamilo agora ou vai parar de ofender o John Williams
aqui? Por favor,
vamos voltar pro tema. Volta.
Pelo amor de Deus, esconde isso!
Puta, meus olhos!
Eu queria falar
isso. Eu avisei que eu ia fazer.
Eu queria dizer que isso é o cotidiano lá do escritório.
Cara,
você não viu ele dançando?
Tema, socorro! Eu tô preso aqui!
Isso que dá ficar longe da porta.
Cara, eu vou te dizer. Eu avisei.
Socorro!
Ainda bem que a gente tá numa rádio.
Meus olhos!
Esse é nosso dia a dia, cara.
Se não tinha sido pior do que aquele episódio do Pikachu que deu convulsão no monte de gente.
Por favor, traz um copo de água com açúcar pro Plínio, por favor.
Tá bom.
Aí, ó. Olha, sei lá.
Eu avisei, cara. Você podia ter tempo de fechar o olho. Você viu o que quis?
Ele não acreditava, ele achou que era um blefe.
Vou ficar por último. Qual é a música mais insuportável pra cada um de vocês? Vai, Miotti, você primeiro.
Deixa eu pensar, porra.
Vai, Arthur.
Eu tinha uma birra inacreditável quando era criança, daquela da... Acho que da...
Eu não
gosto. Dona dessa cidade, sou eu lá Santos da...
É coisa nossa. O Silvio Santos é coisa nossa. Mas que vai, vai.
Putz, grilo.
Caralho, velho. Vai, você não sabe.
Direto do túnel do tempo.
É, exatamente.
Você não sabe. Mas aquela da Daniela... Não, aquela da Daniela Merkel, que é um inferno, velho. Aquela... Dona dessa cidade, sou eu. Cara, eu odiava essa música. Não sei porquê, mas eu odiava essa música. Hoje eu não simpatizo muito.
Vai, Bruno, você.
O meu é mais com estilo, assim. Eu odeio qualquer tipo de axé, qualquer tipo de pagode, sacou? Tipo, samba eu gosto, acho legal, mas pagode, aqueles mela cueca, eu não consigo descer, cara.
É, música de
música. É, mas não tem nenhuma, assim, que...
Existem várias respostas, ô Bruno, pra isso, tudo, né, na verdade?
É gosto, né, cara?
Tem música, tem aquelas músicas de fossa de corno que você nunca escuta, mas quando você tá mal,
Duda,
você escuta.
Aliás, a Duda, ô Duda, eu sei que você perguntou uma só, mas eu acho que vai ser difícil sair só uma aqui, viu? Ô, Beconzitos, e você?
Cara, não tem nenhuma música assim, que me coloque na posição fetal ou em convulsão. Mas, cara, eu não consigo pensar numa música que eu odeie ao ponto de desligar o rádio ou mudar de estação, não. Depende do dia.
Tem uns funk também que é duro de aturar, né?
Malandramente. Funk e rap também,
malandramente. Não, rap eu acho legal, cara.
Eu vou ficar de fora, aqui eu não gosto não.
Não, eu gosto dos
aqui, cara. Espera, não vai, passa não. Não,
eu vou ficar
devendo. Esse é o nosso dia a dia.
Uma música específica, é. Mas eu vou, de acordo com o que o Bruno falou, tem estilos, né, por exemplo, música muito barulhenta, eu já não gosto. Eu sou uma coisa mais calma, sabe?
Uma coisa mais calma.
Ele gosta do...
Tá bom.
Xaxá, essa música é para você.
Você tem
love song.
Ele tem que assistir
o Light Hits. É bom pra caramba essa música.
É foda, pai. Ele tem que assistir o Light Hits.
Tem que assistir o Light Hits.
É do Marito Camps, velho.
Você vai gostar do Light Hits, cara. O programa do Mario Camps.
Música para fazer nenéns.
Eu não consigo ouvir a voz do Mario Camps, que eu fico apaixonado, cara.
É música para fazer nenéns, velho.
O Plínio já respondeu, né? Ô, Duda, é o seguinte. Pra mim, eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma, uma específica agora. Mas eu acho que é muita música de momento, assim. Por exemplo, na época do Titanic, a vizinha colocou aquele da Celine Dion. Era uma vez, sabe, uma atrás da outra. E eu não aguentava aquele... Desculpa, eu gosto da Celine Dion, mas, cara... Tema do Titanic, o dia inteiro, uma vez atrás da outra, assim.
Eu queria fazer uma correção. Agora que você falou isso, eu lembrei de um detalhe. Aquela moranga do Nordeste. Eu estava em Salvador em 2000, cara. Beleza. Tipo, eu tinha criado isso. Era só isso, cara. O cachorro ficava... Cara, inferno, velho. Não parava.
Beleza, esse negócio de música de momento que você falou...
Você está retificando, então, né?
É
verdade. Quando o Ice Te Pega estourou, também foi... Foi horrível, nossa, né? Era o tempo todo, né?
Geralmente essas modinhas, assim, a música já é irritante, mas ela quando vira moda, aí ela fica irritante, a potência X. Assim.
Inferno.
Mas vamos lá, multimídias sociais. A gente já falou aqui das nossas favoritas. Agora me diz uma coisa, tem diferença na hora do compartilhamento? O compartilhamento tá tendo essa força toda agora do que tinha anteriormente, do que tinha antigamente. Eu lembro de uma época que compartilhamento era coisa assim que... Hoje as pessoas estão mais... Vocês acham que as pessoas estão mais...
Seletivas?
É.
Então,
vou compartilhar só. Tem gente que compartilha muita besteira.
Eu.
E tem coisas que são muito interessantes e você vê que quase ninguém compartilha.
Então, aí entra numa questão que eu queria falar sobre isso, nessa diferença até um pouquinho da rede social pra mídia social, que a rede social é uma coisa muito mais pessoal e você compartilha mais essas banalidades. E a mídia social, ela tem a função um pouco mais centrada em dar mais informação, em buscar mais um conteúdo, em dar alguma coisa útil, digamos assim. Mesmo que não seja uma informação, meu Deus do céu, assim, como cozinhar um ovo. Teve um programa aí de culinária, né, desses grandes campeonatos de culinária que tá tendo na televisão. Que teve gente que ficou impressionada e falou assim: meu Deus, eu não sei fritar um ovo, porque o jeito de fritar um ovo...
Tem então, toda a treta,
velho. Tem toda uma treta ali. E termina que algumas redes sociais que a gente utiliza muito passam numa linha muito tênue, por exemplo, o Twitter. Mas porque...
Você tinha criado um agora.
O
Twitter.
Alguns chamam de Twitter, outro de Twitter.
Twitter. Ou a rede social do passarinho.
A rede social do passarinho. O Pio?
A melhor pra mim é da Globo, porque ela não gosta de fazer propaganda, né? Porque, nossa, eu não vou fazer propaganda pra esse pessoal. É a rede social do microblog.
Exatamente.
Micro rede social.
De mensagens curtas, né?
Exatamente por isso, porque o blog ele passa muito por essa questão da mídia social, né? De compartilhar uma coisa. E o Twitter? O Pio? Tem essa coisa de ser um microblog, de 140 caracteres, eu lembro na época disso, velho, era genial. 140 caracteres pra você poder dizer tudo o que dizia. Nunca dava. Era 3, 4 Twitter seguidos pra você dizer uma ideia. E nesse ponto, cara, tem muita gente que compartilha muita coisa inútil. Aí foi onde começou a filtrar muito, que a galera começou, véi, não diga que você tá indo ao banheiro. Eu não quero saber isso.
Eu tinha mesmo essa palavra.
Rolava muito esse, vou ao banheiro.
Assim, os dois primeiros anos
desse isso tudo bem, mas
vezes... Não, isso rola até hoje. Mas... Acordei.
Sim.
Não, peraí. Não,
porque o pessoal migrou pro Snapchat, cara.
Acordei, cadê dedeira?
O pessoal, essa galera... Essa galera tem grupo Snapchat, cara. Eles fazem isso no Snapchat. Sim.
Peraí, ninguém precisa acordar e botar em tudo quanto é mandinga de rede social que acordou ou bom dia. Velho, bom dia, você só precisa dizer pra sua mulher, velho.
Olha, pro eu gostaria
se lascar.
Eu gostaria de dizer que você é uma pessoa muito amarga, cara. Porque o Facebook me fala bom dia todo dia, eu respeito com o maior carinho, viu?
Não, mas ele te fala pra você, velho.
Ele pergunta o que eu estou pensando. Ele pergunta o que eu estou pensando. Ele quer saber do meu dia, valeu?
Olha só, o Facebook, ele quer saber o que você está pensando e o Twitter te pergunta
o que você está fazendo.
Está acontecendo.
Exatamente.
É treta.
Estou cagando.
Exatamente. Exatamente.
Deixa o cara, velho.
Passarinho é curioso, brother.
Porra. Vai fazer o quê?
Não, mas, pô,
tu vai passarinho
entrar...
Passarinho
me contou. Né? Contou pra todo mundo. Chega lá na tua, no Facebook, tem um grupo lá, não sei, dos amigos de não sei da onde. Aí você chega lá, tem mensagem no grupo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, toma no...
É porque um dá bom dia e o resto responde, cara.
Aí entra também no WhatsApp.
Mural da história. Beconzito é um cara muito amargo.
Mural da história. Não dê bom dia pro Beconzitos, porque ele não vai te responder.
Alguém dá um bonequinho da Marvel pra ele ficar mais calmo?
Mas olha só.
E aí nessa parte de compartilhamento, com o tempo foi passando, a galera foi enjoando esse tipo de coisa. E aí, hoje, pra você fazer, pra você conseguir um compartilhamento, eu lembro que durante um tempo atrás, trabalhando com teatro e compartilhando algumas informações de show, de evento, era tenso porque chegou num ponto onde compartilhamento pago e compartilhamento orgânico. Aí você tinha que fazer os amiguinhos compartilhar o negócio sem ser pago, porque é muito mais eficiente. Porque o pago ele vai para aquele cara que nunca vai assistir teu negócio, normalmente é um perfil fake, é aquele cara que não tem o perfil do seu conteúdo, digamos assim. E mano, para chegar nesse tal desse compartilhamento orgânico, velho, a galera ia pro chat, né? Ô, velho, postei um negócio ali, velho, compartilha lá, ajuda os amigos aí.
Não, pois é, só que só
hashtag um é tipo um HAL 9000 do compartilhamento.
As hashtags. Não, a hashtag é uma técnica de TI pra você marcar um assunto.
Categorizar assunto. O Betozito consegue fazer o assunto ficar chato, né, velho? É uma forma de TI para que o algoritmo identifique e compartilhe hashtag. De forma...
Como hashtag.
Também conhecido como jogo da velha.
Caralho, velho.
O lasanha. Eu tenho um colega que chama a hashtag de lasanha, velho.
Lasanha.
Que é cortadinho igual a lasanha, assim.
Nossa velho.
Tá precisando mudar de amiga, hein, Becozinho?
É foda.
O Beco, você põe...
uma coisa que eu comecei a reparar também é que os compartilhamentos eles estão sendo usados como moeda de troca. Eu vejo isso nos comentários das pessoas.
Sigo de volta.
Follow back.
É o follow back. Sigo de volta.
Thiago York, um beijo.
É. Compartilha a minha parada aí. Que eu sigo a tua fanpage, por exemplo.
Troco likes.
Vamos trocar likes.
Mas olha só, rapaz, eu acho que isso aconteceu, principalmente por culpa do Facebook, porque o Facebook, ele toda hora ele muda aquela tal do maldito algoritmo deles.
Quando você aprende, ele troca.
Isso, quando você aprende, ele troca. E o que que eles fizeram? Eles pegaram aquele algoritmo dele, eles mudaram uma época aí, e agora... O que aparece na sua timeline não necessariamente é tudo o que as pessoas que você segue ou as páginas que você segue estão compartilhando ou postaram. Ele decide o que você vale a pena você ver.
Não,
ele decide quem pagou mais pra ele, na verdade.
Aí, assim, nesse ponto, quanto
ele
mais...
Ele é um corno, porque ele fala pra você que é empresa, ou pra você que tem vários seguidores, que tem a página pessoal, fala assim, nós não garantimos que todo mundo que tá te seguindo vai ver o que você tá postando. A não ser que você pague um dinheirinho pra nós aí.
Exatamente.
Aí todo mundo vê.
Eu ia falar porque, nesse sentido, agora, quanto mais a pessoa curte a postagem ou compartilha, mais chance ela tem de aparecer organicamente para as pessoas, entendeu?
Exatamente.
Mas só que ainda assim não aparece para uma boa parte das pessoas que curtiram.
Pois é.
Por então, isso assim, que tem... é uma sacanagem do Facebook porque ele quer ganhar dinheiro. Eu condeno isso porque ele quer ganhar dinheiro? Não. Eu condeno a sacanagem. Entendeu? Ele mas precisava fazer isso pra, de repente, ganhar dinheiro. Ele tem como ganhar dinheiro de outras formas, entendeu?
Tem uma opção lá.
O que vocês acham que é, por exemplo, pra alguma postagem dar uma viralizada, por exemplo? que vocês acham que é fundamental pra essa postagem?
Mulher ser pelada. Idiota.
Ser idiota.
O máximo possível.
O máximo possível de idiotice. É, se for alguém caindo, alguém se fudendo.
Se for o Peter Griffin, faz... vai um milhão de
parelhadas,
não sei o quê.
Primeiro que
você faz um texto fantástico, duas pessoas veem.
Tem que ter imagem, tem que ter vídeo, entendeu? Não pode ser só texto. Tem que ser uma coisa que chama atenção e com um título também que desperte a curiosidade da pessoa, entendeu?
Se for zoeira, se for zoeira, tem mais chance.
Isso que eu ia falar até, a gente tava falando do Facebook agora há pouco.
O título.
É, o título. A gente tava falando agora há pouco que sobre o Facebook ainda é o melhor, e papapá e tererê. A molecada que tá vindo agora quase não usa mais o Facebook. Sim. A maior parte dos adolescentes, por exemplo, eles já, velho, eles já estão meio largando o Facebook. Principalmente porque a galera fala assim, ah, mas é porque o titio, a vovó, o vovô, a mamãe e o papai estão ali
cercando. No Facebook.
Como teve alguém aqui que falou, então, eu tô em todas as redes sociais do meu filho pra saber o que ele tá aprontando. Então, assim, exatamente por conta disso, ele falou assim, velho, eu não vou fazer. Aí ele manda pro Snapchat, que ele faz no Snapchat e manda pra quem ele quiser.
Isso.
E nem todo mundo tá vendo.
Exatamente.
Então, assim, terminou que o Instagram... Por causa dessa... Não tem essa... Ainda não tinha. Essa frescurinha de eu só mostro pra quem eu acho que deva ver. Uhum. Que antes ele mostrava pra todo mundo. Ele deu um boom enquanto o Facebook começou a cair. E o Snapchat que chegou e é em tempo real. E eu mostro agora. Ele só tem 24 horas se você coloca no histórico e ele some. Isso fez com que, mano, essa rede social desse um boom, uma subida e o Facebook começou a cair. Apesar de concordar com o Brunão quando ele disse anteriormente que se você tá numa empresa, se você tem uma venda de produto, sei lá, o conteúdo, você precisa estar no Facebook, e o Facebook ele deu uma... Perdão na farofa.
Por exemplo, ó, no Instagram, que eu gosto pra caramba, uma diferença gritante que eu vi de usar as hashtags no Instagram, por exemplo, de algumas postagens que eu fiz, de alguns desenhos que eu coloquei lá de dinossauro, alguns personagens da Marvel também, eu tive, por exemplo, teve a menina da Jessica Jones, ela é personagem lá, ela curtiu a postagem, e o cara do filme do Jurassic World... Que o cara curtiu a...
O que?
Vamos as lá. Hashtags, teve muito mais gente de fora vendo as hashtags,
chata,
acompanhando, do que a galera do Brasil mesmo comparecendo ali.
Mas você sabe uma coisa que... Uma coisa que o
Plínio falou. Eu não vi isso no Facebook.
Uma coisa que o Plínio falou ali, que em parte é muito verdade, mas assim, o próprio Facebook, ele é forte no mundo todo, mas no... daqui a pouco... Mas daqui a pouco... eu tipo começou a falar...
Eu não trabalho com áudio.
Não, eu não trabalho, dá licença. Eu tava me acostumando.
Vai, eles estão querendo fazer
que esse negócio. Eu sempre não perco, não. Eu perco sozinho, isso aí é tranquilo. Mas assim...
Vai.
Eles nunca precisaram me ajudar pra isso. Aí pamonha. Aí assim, mas o que é que eu tava falando mesmo, cara?
Alguma merda.
Tá, não, isso é normal. O Facebook, obrigado. Twitter e tal. Lá fora, cara, nos Estados Unidos, o Twitter sempre foi a rede mais forte. Sim. Mesmo, assim, nos Estados Unidos especialmente. Exatamente. Aqui teve um boom, então assim, ficou o público que gosta. Quem gosta do Twitter, fica no Twitter lá e...
Tá lá, vai pra lá.
Eu sou mais ou menos que nem o Bacon ali, eu não sou tão amargurado quanto ele nesse ponto, mas assim, eu vou e volto, não sei como, mas tem muito tempo que eu usava mais o Twitter, hoje em dia tem muita coisa, cara, o tempo todo, não para, cara, diabo daquele negócio, eu não acompanho.
É, fica doido.
É, né? Aí,
mas
assim,
tem que tá, o Twitter não é pra você acompanhar. Entendeu?
É pra você ver os últimos.
É pra você ver os últimos e você falar...
Os últimos não param, cara!
O que passou, passou, é tá no passado.
Você colocar a sua opinião de qualquer merda.
Já foi, hein?
Pra você desabafar, pra você...
Entendeu? Você sabe como eu me sinto no Twitter?
Outro dia eu cheguei lá e botei assim... Oi. Hoje eu tô estranho.
Normal.
E pronto, entendeu? Era isso.
Cara, eu me sinto. Lembra o episódio do Pateta Motorista?
Teve gente.
Lembra o Pateta Motorista? Aquele tentando. Não, ele tenta. Aquele personagem tentando atravessar a rua. Um carro. Sou eu no Twitter, cara. Eu não consigo. Eu vou tentando assim, não consigo.
Não, e agora o Twitter mudou um pouco o algoritmo, porque ele tá priorizando.
Vamos de música.
Enquanto a gente continua
o papo aqui no intervalo, pode ver que eu tô falando, eles ainda estão falando junto, hein? Porque o papo aqui não termina. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho.
Ah, rápido,
é,
eu
tô romper. Renetizando, potencializando, né, de você?
Você acha que manda aqui?
E aí, voltamos renetizando, potencializando, né, de você? Rádio Federal, que todo mundo curte. Multimídias sociais. Antes de mais nada, vamos convidar a Duda, do canal Regra 9.
Ixi. Assim, nas tora?
Sim, na tora mesmo. Duda.
Você tá sendo intimada, né?
Vem cá pra você bater um papo com a gente, tá? Vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre...
Ai, caramba!
Então, vem cá pra você bater um papo com a gente. É muito legal. Vai ser tipo a parte 2 desse programa de hoje.
Um dos canais mais bacanas do YouTube aqui de Brasília, viu? É, o canal da Duda. Eu acho muito legal. Curto pra caramba.
Eu vi ela dando a opinião dela no Vale a Pena Dar Pena de Vocês. Foi. É. Não lembro qual foi.
Parceiraça agora.
Nossa. Eu acho que era o Ben-Hur, se não me engano. Foi não, né? Ela tava participando, eu vi lá, eu falei, tem que
chamar. Do gelo.
Era do gelo. É, exatamente. Tem que trazer a Duda aqui. Opa. Viu, Duda? Tá feito o convite.
Escorregou, hein?
Vamos falar contigo aí.
Ato falho.
Uhum. Vamos falar contigo aí durante a semana pra gente preparar pra trazer você aqui. Vou bater um papo com a gente. Beleza? Vamos viajar no tempo.
Não bota essa música de viagem no tempo, não, que eu tô meio traumatizado.
Você não sabe o tanto que é traumático viajar no tempo, cara. Uhum. E cansativo.
Não é só uma confusão tempo espacial, é uma confusão mental também.
Pra você, pra onde vocês foram?
Isso aqui, você quer que eu faça tudo de novo? O tempo todo, cara!
E pra onde vocês foram? Que vocês estão estressados assim?
Eles tiveram que regravar o podcast.
Pra, a gente teve pra onde regravar. Não?
Ou melhor, pra quando vocês foram?
A gente teve que regravar o programa inteiro sobre o Star Trek, porque deu ruim.
Deu ruim. Mais sedutora de todos. Eu fiquei 2 horas testando som com o Arthur. Troquei microfone, toquei cabo. Puts. Ficou beleza. Gravamos, ok. Na hora que foi editar, cadê o som do Arthur?
Não tinha.
Alguém viajou no tempo e me apagou da história ali, cara.
Foi você mesmo, né?
Aí, segunda-feira. Deus. Segunda-feira tá no ar, né?
Uhum.
Caramba. É, segunda-feira vai estar no ar.
Assim,
mas
se fosse
é
essa vez, teria sido legal, mas assim. Vencendo uma certa constância.
Esse maldito ninja que eu nunca pego!
Bel e Allen, maldito!
E qual foi a outra gravação que a gente teve que refazer?
A primeira.
Eu não sei. Esquadrão Suicida.
Ah, é.
Pra galera que quer ver aí o novo formato Portal Refil, passa aí o mapa do tesouro. Miote, vai, Brunão, você.
Então, Portal Refil é
.com.br.
.com.br, exatamente. Uhum. Você entra lá, lá a gente está colocando notícias, estamos colocando reviews, análises, tem review e análise não só de filme, a gente não fala só de filme, a gente fala também de quadrinhos, a gente está falando de games. Lá tem literatura, tem 2 resenhas de literatura
fantásticas,
incríveis. O texto é da Andrea, uma patrona nossa, uma madrinha nossa, que escreve bem pra caramba. E quando a gente teve oportunidade, eu chamei ela pra falar sobre livros lá, porque a gente não tinha ninguém que lê muito, né? Já é difícil de ler.
A gente é a geração de Twitter, né? Saca? A verdade é essa.
É, o Miotti nunca virou uma página de livro na vida dele. O
Miotti traumatizou quando ele tinha que ficar atalhando na pedra, velho.
É verdade, eu também entendo. Mas aí a gente falou, falei com a Andréia, ela veio também. Tem o Valdir, que também é outro patrão da gente, que escreve muito bem também e tá lá mandando notícia o tempo todo e também fazendo reviews. Ele fez um review muito bacana que eu acho que tu ia gostar, dos 30 anos do Aventureiros do Bairro Proibido. Esse ano tá fazendo 30 anos e ele escreveu um artigo sensacional sobre o filme. E, enfim, e é lá onde a gente também coloca os nossos podcasts, que é o Que Isso Sim?
Que é uma homenagem ao nosso querido Mário Monjardim, dublador.
Exatamente, que é o nosso patrono maior, Master, né? O nosso patrono maior. Ele
Sempre foi,
desde a época do Jurassic Cash, né? E, além do Que Isso Sim, a gente tem o nosso canal no YouTube, que é o Refil TV, que a gente coloca os reviews de Vale a Pena ou da Pena, onde a gente fala sobre o filme da semana que tá estreando, vários filmes da semana, todos eles, na verdade, a gente fala lá.
Sem spoiler, não.
Tipo, falar
sem disso, spoiler.
É uma abertura muito massa.
Exatamente.
Tem alguns com spoiler, mas a gente sempre explica. Primeiro lança o sem spoiler, depois a gente coloca com spoiler e bota uma luz gigante lá.
Isso. Precisamos, inclusive, agradecer ao nosso querido Bacon Cheetos, que Bacon Cheetos ajudou com todos os nossos... Como é que chama aquilo? Vinheta, né?
As vinhetinhas.
Todas as vinhetinhas.
As firulas.
Os baconzitos estão estudando aí.
Também, né? Ele produziu
os
sons. Tudo.
O cara é gênio. Gênio. Contrata o serviço Baconzitos. E a gente também coloca no canal do YouTube agora outros vídeos de outras coisas que a gente tá bolando. Essa semana, por exemplo, saiu um vídeo que eu achei legal. Teve até uma boa repercussão, que foi o que a gente fala sobre 5 filmes que a gente quer ver agora nesse final de ano, entendeu?
Fora assim, muito.
São filmes que não estão tão esperados assim, não é um Doutor Estranho, não é o Star Wars Rogue One, entendeu? Uhum. Mas são filmes que vão sair por agora e que a gente tá curioso pra ver, né? Acessa lá o YouTube, o nosso canal.
Brasil!
Gameplay.com.br.
Exatamente, estamos em todas as redes sociais. no YouTube. Como é que tá no YouTube ainda, meu? Conseguimos mudar o nome lá? O endereço?
O endereço ainda não, mas o nome já mudou.
Então o endereço é youtube.com/joyscash, mas você pode procurar por Refil TV lá.
Refil TV vai aparecer.
Refil TV vai aparecer também, tá? E também estamos em todos os...
Entra no site, né? Se você entrar no site, tem um campo de contato lá, entendeu?
Isso aí. Se você quer falar com o pessoal do Portal Refil, vocês podem deixar seu comentário lá na parte de contatos e escreva lá a sua opinião, o que você quer saber, o que você está gostando, o que você está curtindo. Não deixe também de conhecer o canal dos caras. Dá o like lá, compartilha.
Estamos no Facebook.
E apadrinhos, rapazes!
Sim. Inclusive, ó, tô parecendo um Digimon agora. Inclusive, eu queria mandar um abraço para todos os nossos padrinhos e madrinhas especiais, né? Todos eles são incríveis. Maravilhoso. Inclusive, Bacon Cheetos, um abraço, Bacon Cheetos.
Aê! É, ganhou. Pegou essa semana aí o direito de receber um abraço.
Vamos falar aqui, ó, que os nossos padrinhos, eles recebem em primeira mão todos os conteúdos que a gente produz. Então, eles recebem os vídeos antes de serem publicados, os podcasts.
Olha aí.
Né?
A gente, às vezes, a gente cria pauta em cima do que a gente conversa lá dentro também.
Ou seja, é interatividade 100%.
É, o que eu acho legal dos padrinhos e madrinhas, etc., é o seguinte.
Ele gosta.
Tô felizão.
Ele adora. Ele adora. Vai, solta o barulho de novo, Peconzitos.
Oh, yeah! Isso é o Xaxá.
Né? O cara acorda de manhã, tá, sei lá, meu sonolento ainda, ele bota esse áudiozinho lá, sobe o dia dele, cara. Bom trabalho, mais feliz.
Pois é, mas o lance dos padrinhos, cara, padrinhos e madrinhas, etc., e patrons que nos seguem, é que todos eles têm direito a entrar no nosso Telegram, né? É um grupo fechado, que só quem é padrinho e madrinha entra lá, e a gente tem essa interatividade com eles o dia todo, cara. Eu, Miotti, o Arthur, o Xaxá, estamos ali, inclusive as meninas também, Yasmin, Melina, o Coruja, e a gente está ali o tempo todo conversando com eles, e cara, é o dia inteiro, tem dia que se você não abriu o Telegram, você vai abrir de noite, tem
mais de 1.000 mensagens.
Mais de 2.000 mensagens.
Fácil,
entendeu? E assim, é o tempo todo, e a gente se ajuda, nego vai lá para reclamar de alguma coisa, e aí...
A gente se ajuda.
Eles dão sugestão.
Eles dão sugestão de pauta. Eles ajudam
meu
a falar.
Tá, cara, com som alto, o que eu devo fazer?
Isso acontece de
verdade. Aconteceu já.
Várias vezes. Coisa.
Ah, é?
Várias vezes. Meu cachorro alto. Tá passando mal.
Lá tem um Fala Que Eu Te Escuto.
Tem um Fala Que Eu Te Escuto lá, que é muito legal.
Fala Que Eu Te Escuto e ainda dou sugestões.
Isso. E a gente virou uma comunidade de amigos, assim. A gente tem uma família, cara. É muito bacana.
Estamos montando um exército.
Estamos montando um exército, exatamente. É bom que o Telegram cabe infinito, né, de gente.
Uhum. E diga-se passagem, bem melhor que o WhatsApp.
É.
Chupa.
Bem melhor.
Chupa o WhatsApp.
É isso aí, WhatsApp. Nada, não, mas a gente tem
GIF.
É perfeito.
E tem GIFs.
Ninguém vai ter o GIF do Miotti ou do Brudão.
Isso.
Provavelmente meus, porque eu já tô criando meus também.
Tá, inclusive, já vou mandar pro Beconzito.
Já mandou. Essa eu ainda não conheço.
Já mandou?
Ah, vou, cara. Já tô começando a fazer bobagem.
Esse eu ainda não conheço ainda.
Telegram. A gente tem uma mensagem aqui do Luciano Félix que mandou pra gente na
nossa página. Ah, é pra onde a galera vai quando o...
É.
Ah, lembrei. É
só que a gente fica lá.
Quando o WhatsApp morre, não é isso?
A gente chegou...
Todo mundo vai pra lá, cara.
A gente chegou lá quando era tudo mato, irmão. O negócio lá é foda.
Fala, Beconzito.
Tem a mensagem do Luciano Félix aqui, falando que ele concorda comigo, concorda com o Beconzito sobre os bons dias. Às vezes é uma mensagem importante fica perdido no meio de tanta besteira postada.
É,
pior é quando o bom dia de quem acorda cedo te acorda numa manhã que você quer dormir até mais tarde.
Não, mas aí esse cara aí, ele é
desativar juvenil. Notificações.
É juvenil, né?
Desativar, né?
Desativar, né, filho?
Você ouviu agora o negócio do nosso Telegram, brother? É um vibrador essa parada, se tu deixar...
Não, desliga tudo, cara.
Vai dirigir o carro pra você ver se
tu
bate.
Desliga tudo, velho. Desliga tudo.
Luciano, um grande abraço a você, meu querido Luciano Félix, aí de... Ele tá lá em Recife.
Uhum.
Terra boa. Tá sempre ouvindo a gente aí. Enquanto faz a faxina lá na casa dele, a faxinosa, ele ouve o energizando. Valeu, garoto. Obrigado. Ó, dica do Brunão, vai lá e desativa o sujeito. É o que eu faço também, pra não ficar vendo esse monte de besteirada aí. Meio que fica enchendo a sua timeline com bobagem aí.
Deixa eu aproveitar, beleza? E puxar o que foi o bloco passado, uhum, que a gente falou um pouquinho sobre hashtag, sobre compartilhamento. Como é que o Portal Refil faz isso? Como é que ele trabalha com essa questão de conquistar o compartilhamento, de conquistar que a galera, tipo assim, falem de vocês?
Eles põem trabalho hashtag escravo. Mulher pelada.
Ah, a gente tentou, mas não deu muito certo, eles tiraram.
Ah, é. Fazendo a dancinha com o Arthur balançando as tetas assim, fazendo...
Ah, o Bruno é melhor do que eu nessa arte aí.
Ah. Eu ainda não tive coragem de fazer isso.
Mas o Arthur não é estagiário, não é?
Não. Estagiário é o Xaxá. Ah, é o Xaxá. Cargo de eterno. Não, dela. Não, peraí. Deixar uma coisa bem clara aqui. Eu era contínuo. Eu fui contínuo. Fui promovido. Agora, o Arthur que era o elenco de apoio, tá? Então...
Pois é, eu já cheguei como elenco. Você se ligou, né?
Mentira!
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 Façam suas apostas, tá quebrando pau aqui agora, vamos colocar depois a luta.
Vocês se ligaram, Xaxá, o Xaxá, ele fica sério, ele fica
assim. Xaxá, o doutrinador. Agora,
ele fica assim, né, austero, o negócio fica...
Eu tenho que mostrar a presença, né?
Pra impor respeito, cara.
Ai, que merda. Não, mas como é que funciona? Como é que
bota, a gente... bota o level up aí, Pecozinho, pra ele ficar mais aliviado.
Toda vez que... Eu ia falar um negócio aqui, mas não pode. Enfim, ia falar mesmo.
Não, não fale.
Não, eu ia falar, mas eu não vou falar. É, como é que funciona isso com as coisas do Refil, né? Primeiro, você nunca tem garantia de que ninguém vai compartilhar porcaria nenhuma. Entendeu? Então assim, a gente aposta na qualidade do conteúdo. É isso que você tem que apostar. Assim, se você está querendo ser conhecido na internet, no Facebook, enfim, pelo seu trabalho, você tem que trabalhar para isso. Então você tem que caprichar no seu conteúdo. Fazer um podcast de qualidade. Se a gravação deu errado, amigo, você vai ter que gravar de novo, velho. Se o som deu merda, vai ter que gravar de novo, cara, entendeu?
Não falhar.
É trabalho. Não falhar, entendeu? Postar realmente, periodicamente, sempre. Se você coloca na segunda e você se propõe a ser semanal, meu amigo, acabou férias, acabou vida, entendeu? Vai ser toda segunda-feira, todo dia.
E se você quer sair de férias, você vai ter que gravar adiantado, deixar tudo programado pra você sair.
Exatamente. Uhum. Aí, ó, tá vendo? Eu tô falando, cara. Aí, a gente tá aqui conversando, uma palavra séria.
Tô te ouvindo, cara.
É, mas eu perdi, cara, o que eu tava falando,
velho. Ó, como é que é? Eu vou puxar um gancho que o Bruno tava falando. Por exemplo, o Valdir, ele fez um post excelente sobre os 30 anos dos Aventureiros do Bairro Proibido. Excelente mesmo, excelente conteúdo. A gente postou no Facebook, tem umas regras que a gente faz, né? Que, por exemplo, a gente bota um post chamativo, um título chamativo, né? Não deixa nenhum link na postagem.
Sim.
Porque ele, o Facebook...
Microfone, senhor.
O Facebook, ele já indexa, né? É. Então a gente tira o link e postamos. Teve mais de 30 compartilhamentos, entendeu?
Massa. Pelo assim, conteúdo.
Parece pouco, mas quando você para ver que é um texto... Um conteúdo de um filme já que muita gente às vezes nem lembra, não assistiu, porque é muito do público hoje em dia que às vezes está ali...
Que é bem cult, né?
Exatamente. É um filme... E é um texto longo, mas não é cansativo. Então, assim, porque muita gente... A maior parte da internet, na verdade, sim, você pega, você vê um negócio, tem mais dois parágrafos, você já pula. Tu não vai ler.
Não li nem lerei.
Exatamente. Né? Então, assim, e o pessoal teve um engajamento muito bom, cara.
Outra coisa que teve um engajamento bom...
Nem li, nem lerei, foi um que teve.
Não, teve um que foi muito bom, que foi... Tem a ver também com o título, eu acho, que é você colocar alguma coisa polêmica no título.
Você tem que chamar atenção. Se chama o phishing.
Exatamente.
Você põe aquele título. O que será que aconteceu com esse cara?
É o clickbait. Exatamente, esse é o clickbait, entendeu? Tem que usar. Uhum. Uma das coisas que a gente usou foi quando o Jared Leto foi criticado por conta do Coringa dele e ele deu um pitizinho lá, falou uma coisa. Aí na hora da gente escrever a matéria, velho, eu mandei ver. Ah, Jared Leto brigou com a Warner, entendeu?
Ponto,
dane-se, entendeu? Deu clique pra caramba.
Amiga, é contigo mesmo, brother.
Se for um pitizinho ou se for uma briga de voar cadeira, dane-se.
Exatamente.
Você vai descobrir lendo.
Outro que entrou nessa toada foi um sobre o filme que vai ter, Festa da Salsicha.
Xaxixa.
Sausage Party, né? Que é um desenho animado pra adultos, mas é desenho naquele nível de adulto.
Tá? 60 anos acompanhado
com os pais. É naquele nível, isso, exatamente. Gardenal e analgésicos. Mas o lance é que o que eu fiz? Eu achei a matéria que era sobre o livro de colorir que lançaram do filme.
Que beleza. Olha a treta.
E aí vocês já imaginam como deve ser. As cenas do rabanete, o
pão da salsicha. Eu gostaria de deixar claro que o casal do filme é um pão, que é a figura feminina, e uma salsicha, que é a figura masculina.
Tá bom. Tá.
E aí, no título, eu coloquei um mais 18 not safe for work.
Só aí já é puxar.
Só aí já é puxar a metade da internet.
Mais 18, o Google chega e fala: opa! Chega aí, velho!
E vocês comentaram que às vezes você tem que baixar um pouquinho, deixar o nível da zoeira num outro nível, bem alto, pra poder atrair o público. Foi o que você falou: a galera gosta mesmo de besteira, gosta mesmo de contigo.
Você tem que colocar um.
Vocês chegaram a abrir mão ou descer um pouquinho?
Não em postagem, mas o que, é que a gente faz? Assim, às vezes você coloca um vídeo que tá na hype aí de alguma coisa. Às vezes um gif bobo lá, que acontece alguma coisa, mas tem algum envolvimento com coisa de entretenimento e tal, não sei o quê. Porque chama o público, sacou?
Sim.
Não adianta também você ter o melhor conteúdo do mundo, cara, e as pessoas não acessarem. Então, assim, você tem que jogar contra o algoritmo também ali.
É verdade.
Então, assim, aí as pessoas... Digamos que 30 mil pessoas divulgaram um gif idiota. E nessas 30 mil, beleza. Não é teu público, mas dessas 30 mil, que 15 entraram lá e clicaram a página...
Uhum.
Curtiram a página e depois começa a compartilhar, começa a ver o produto, teu produto e tal. Então, assim, é uma forma de tu puxar a gente.
É verdade. Publicação paga.
A gente ainda não usou. A gente ainda não usou.
Eu vou falar aqui porque eu tenho um pouco de conhecimento, né? É muito válido, mas só que você tem que saber usar. Porque tem toda uma estratégia ali por trás de localização, de idade, de interesses, sabe? Porque se você não aplicar direito, você tá perdendo dinheiro, entendeu? Mas se você fizer direitinho, dá um alcance muito bom.
A viagem que ele tá falando é segmentar o seu público.
É, mas ele não te garante. Ele não te garante muita coisa.
Não, a gente, já fez uns testes, inclusive, com a página do Nerdizando, tentando puxar o pessoal pro YouTube e tal. Curtidas subiu.
É.
No post tem milhares de curtidas, mas a assinatura na página do YouTube deu uma ou duas, três.
Pois é.
Ó, quando tava no Jurassic Cast ainda, o Alexandre da Fiction, ele fez um desse post pago, né?
Post
no Facebook, lá do Ed Murphy. Príncipe Nova York.
Príncipe Nova York.
Pegou o nosso e falou: vou fazer pra vocês lá.
Uh-huh.
Deu muito download, muita gente foi assistir, mas ficou só naquele.
É, o engajamento é específico.
O engajamento é mais difícil.
Você sair...
E é o fundamental, assim. É a parte mais difícil e é a parte mais fundamental. É você conseguir conquistar as pessoas. Agora...
Você vê, por exemplo, o Becozinho está falando do Reddit, que é outro também bem legal. Até eu estava falando com o Chachá aqui, que ele é um pouco mais chato na hora de você compartilhar os links, porque ele é só para você compartilhar link. Ele é só para isso. Eu achei ele interessante por causa disso. Mas ele tem uma lista de regras que é bem rígida mesmo.
Sim.
Você pode postar um por dia. E eu pensei, pô, mas que chato isso. Mas depois a gente tava conversando aqui. Eu falei, não, mas eu acho que isso é necessário. Porque isso evita que você vai escolher muito bem o que você vai postar. Você, só disso aí você já tira muita porcaria que você publicaria. Viraria uma orgia de babaquice.
Sim. É virar o que hoje em dia a maioria
dos... E dias, você pega e você coloca o que é realmente interessante com um link, com um título chamativo, e pronto. É só isso que ele precisa e acabou. Eu tinha falado que um dos meus favoritos era o Instagram, mas o Reddit também é um dos meus favoritos, com certeza. A gente tem que ir pro bloco musical.
Tem.
Então aguenta aí que o próximo bloco vai ser bombardeio de temas aqui, beleza? E também a gente tem aí Fura-Olho e Popcorn Break. Aguenta aí que volta aí um pouquinho, Rádio Federal, jeito mundo, curte, analisando, puta certeza do nerd de você. Vamos lá, coluna Tablado, esse é o momento que a gente pega aqui a coluna da revista Tablado, que é o Dico Troll aqui de Brasília, a gente traz as opções de eventos na cidade pra você curtir aí, vamos lá! Gata em Teto de Zinco Quente, clássico de Tennessee Williams, do CCBB, a peça que conta a história de uma família obcecada pela herança do patriarca doente. Lá no CCBB, lá no setor de... né? Trecho 2, lote 22...
Até localização 10, precisa
até 10 do 9. Ah, o CCBB, gente.
É.
Até o Centro Cultural Banco do Brasil. Até 10 do 9, quinta e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas, classificação 14 anos.
Lendas, lendas? O imaginário do folclore se junta ao Teatro de Sombra. Grupo Tumba Lacatumba convida todos para uma viagem ao universo das lendas indígenas, resgatando histórias cheias de mistérios sobrenaturais que ainda hoje fazem parte do imaginário popular. No Teatro do Sesc, Newton Rossi, na Ceilândia, QNN 27, área especial, lote B, na Ceilândia Norte, dias 9, 10 e 11 de setembro, às 14 horas, às 16 horas.
Lembrei do Vovô Mafalda.
Vai?
Cara, eu não sei como é que lê isso aqui, não.
Tati.
Tati. Tati, montagem do grupo de teatro Armatrux. Uhum. Tati aborda fragmentos da vida dos personagens Rafa e Rufo, artistas que vivem de suas recordações. Com pitadas de humor negro, os dois cômicos desenvolvem diálogos absurdos, brincam de forma única com a musicalidade nas palavras, de maneira a instigar o imaginário do público. Lá no Teatro da Caixa, quadra 4, lote 3/4, dia 9, 10 e 11, 9. Sexta e sábado, às 20 horas e domingo, às 19 horas, classificação 12 anos.
Sexta Sonora de setembro homenageia a chegada da primavera com shows de cantoras, musicistas e compositores da cidade. Os shows são sempre nas sextas-feiras, às 19h30, no Celavi, Bistrô e Creperia, na 408 Sul. Dia 9 do 9, agora Gisele Meira e Marcos Moraes.
Capital na tela, Brasília encontra-se com produções de conhecidos locais da cidade. Em setembro, nos dias 1, 2, 7 e 8, a área externa do CCBB de Brasília recebe o Capital na Tela, mostra de cinema, que vai exibir uma série de curtas, médias e longas metragens, todos filmados em Brasília, lá na área externa do CCBB, no trecho 2. Classificação indicativa, vê a programação do filme na hora, beleza?
É, Ival Granado, exposição Ival Granado Registro, Arte e Performance, revela ao público um acervo pessoal de um dos artistas mais irreverentes e polêmicos de sua geração, na Galeria Principal da Caixa Cultural de Brasília, no setor bancário sul, até dia 4 de setembro, terça, domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação indicativa, 14 anos.
Vera Sabino, as galerias Pícola 1 e 2 da Caixa estão ocupadas por 40 obras da artista Vera Sabino, entre elas quadros do acervo da artista, de colecionadores particulares e instituições públicas. Ou seja, a galera cedeu aí pra essa mostra, tá? Caixa Cultural Brasília. Não adianta você ficar girando o dedo que você não vai fazer o ir mais rápido, cara. Caixa Cultural Brasília, Galeria Pícola 1 e 2, lá no CSBC.
Setor Bancário
SBS, Sul. Setor Bancário Sul, até 4 de 9. Terça e domingo às 9 horas, 21 horas, entrada franca e classificação 12 horas.
Djanira, o Museu dos Correios apresenta a exposição de Djanira, cronista de ritos, pintora de costumes, coleção do Museu Nacional de Belas Artes. Até de 18 de setembro, no Museu dos Correios, no setor comercial sul, até 18 de setembro, de terça a sexta, das 10 às 19 horas, sábados e domingos, de meio-dia às 18 horas, entrada franca, classificação indicativa livre.
Meu amigo Charlie Brown, musical da Broadway, chega a Brasília. Um dos espetáculos musicais com maior número de montagens na história do teatro americano, You Are Good Man, Charlie Brown. Agora, nos palcos brasileiros, com meu amigo Charlie Brown. Auditório Master do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, legal, dia 4, 9 às 17 horas, classificação livre.
Excêntrica Família Firula. A Excêntrica Família Firula traz para a rua uma celebração dos blefes de circos deliciosamente misturados com a magia, música, acrobacias e o universo de esferas peludas. Histórias de brinquedos, solitários, alienígenas e minhocas dançarinas. No Parque Ecológico Olhos d'Água, cortejo dia 3 do 9 às 9 horas da manhã e apresentação dia 4 do 9 às 9 e meia.
As Santas Quebradas. É um espetáculo original e inédito da tribo Companhia da Dança, com 19 dançarinos em cena. O grupo transformou a dramaturgia de movimentos em relatos presentes no livro As Santas Quebradas, de Fernanda Ribeiro, Sala Yara Amaral, no Centro Cultural SESI de Taguatinga, dias 5, 6, 7 e 7 do 9, segundas 20 horas, terças 18 horas e 20 horas, quarta 18 e 20 horas, classificação 12 anos.
Improvável, um espetáculo de improvisação teatral que o mestre de cerimônia apresenta as regras dos jogos, a plateia sugere os temas e os atores improvisam as regras na hora, sem nenhuma preparação prévia. É tipo o Whose Line Is It Anyway? É no Teatro da Unip, 913 Sul, aquele que é assombrado, dias 9, 10 e 11 de setembro, sexta e sábado, 19 e 21 horas, domingo, 18 e 20 horas, classificação indicativa, 14 anos.
Que a gente vai lá ainda. Temos que ir, cara.
Exatamente.
Negócio
maiores
só...
informações...
Revista Tablado, tablado.com.br.
Exatamente.
Tá, beleza? E é isso aí, você que vem pra Brasília, excelentes opções. Excelentes opções. Vamos lá então, pessoal. Ih, acabou o tempo, já vamos pra coluna.
Não, mas eu acho que não pode, não pode não, cara. Tem que botar a trilha sonora aí, cara. Tá errado isso aí, cara. Ah. Eu posso vir aqui e não ouvir essa trilha, cara.
Por favor.
Pera aí.
É,
por favor.
Colocou.
Vamos lá, Leicozito, resolve aí, cara.
Hoje, agora, a gente vai para os dois blocos finais, que é Popcorn Break, onde a gente sugere um filme para a galera que vai ficar em casa, não vai sair, beleza? Cada um sugere um. E temos também o Fura Olho, onde a gente tem medo de alguém que fez alguma bobagem, a gente não gosta, por exemplo. Tá certo? Então vai ao som de Silver Hawks. Vamos lá pro bloco Popcorn Break.
Faz com a boca.
É, não, vou fazer assim, igual ele faz pra mim, ó. Becozitos.
Becozitos, ó.
Interprete esse som como você quiser agora. Isso.
Tá bom, enquanto ele acha a vinheta, vamos lá. O que você sugere, Miotti?
Popcorn Break!
Tchau, Popcorn Break. Agora é tudo muito rápido, The Flash, vai, vai lá.
Pô, eu tô assistindo.
Beleza,
uma série
agora no você.
Próximo!
Vai.
Eu tô assistindo uma série na Netflix, mas já tá na segunda temporada, vai quase pra terceira, sei lá. O The Flash. Eu tô achando muito foda o The Flash. Muito foda.
A segunda temporada fica melhor ainda, Miotti.
Arthur, você, vai lá, vamos lá. Vai pra lá.
Mas você vai ir pra. Cara, Suicídio Santos. Mas, cara. Cara, tem uma série, na verdade, assim, da Netflix também, a única temporada. Eu achei bem maneiro, acho bem justo de falar assim. Agora ficou melhor.
Brunão, é com você.
Desculpa. Droga, peraí, calma aí.
Brunão, fala, Brunão.
Tem New Normal.
Fala, Brunão.
Assista, aprender, bem legal.
Vai,
foi
velho.
Ele que fez vai, isso Brunão. Aí, ué.
Você foi da onda dele, vai. Vai.
Droga, cara.
Vai, Brunão.
Então, eu queria recomendar aqui. Eu queria recomendar The Get Down. The Get Down. Que saiu agora também, acho que tem umas 3 semanas no máximo, saiu no Netflix. Uhum. Que é uma série que conta a história da cultura negra de Nova York, criação ali do hip hop, do movimento todo. Cara, a série é incrível e eu estou apaixonado pela Mailin. É a personagem feminina principal da série, ela quer ser uma cantora e tal. Uhum. Cara, a menina é linda, puta talentosa, cara, inacreditável o que essa mulher canta, o que essa mulher dança, o que essa mulher assim, interpreta. Os moleques da série também são incríveis, assim, o clima é todo anos 70, é fabuloso. Vai.
Beleza, não, vai agora.
Gostaria de falar que o Brunão falou muito mais tempo do que eu.
Vai, Chachá, você. Posta. Vai logo, fala.
Eu já falei, The New Normal.
The New o quê?
The New Normal. No Netflix tem. Muito Netflix. Legal, cara, assim, é uma série que trata. É uma série que trata, assim, que de mesmo, preconceito.
Eu sou uma pessoa mais alta.
Uhum. Mas assim, é bem bacana que. Cara, vai lá e assiste, que assim, vale a pena. Ela é bem leve, trata de vários assuntos maneiros, assim. E é muito interessante. Droga. Assiste lá, gente. Assiste. Bruno, tá me coxando. Sai, Brunão.
Hã? Tá na primeira temporada?
Cara, é temporada única, eu acho, assim. Na verdade, ela se fecha muito bem ali, sacou? É de 2012. Série? Não, é 22 episódios.
Foi cancelada, traduzindo.
Cara, eu não sei se ela foi cancelada, não, cara. Mas assim, ela se fecha muito bem, cara.
Pô, que legal. Massa. Tá bom.
Eu fiquei meio triste, mas tudo bem.
Becozitos.
Vamos lá. Daredevil, Jessica Jones e... Vai sair agora.
Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.
Não, não é o Agents of S.H.I.E.L.D. não. Que vai sair agora o...
Luke Cage.
Luke Cage, exatamente.
Luke Cage. Não, não saiu ainda.
Não,
essa agora em setembro. Agora em setembro, né?
É, em setembro.
Xaxá!
Bom, eu quero aproveitar o texto que a nossa querida Andrea fez lá pro Portal Refil.
Uhum.
O último foi análise sobre o livro O Silêncio dos Inocentes, né?
Uhum.
Eu quero aproveitar pra indicar esse filme que tá na Netflix, que é um filmaço. E eu acho que pra aproveitar essa hype vale muito a pena assistir.
Show.
Beleza.
É, mas aí na Netflix tem um filme, né?
Ah, tá legal.
Você pode
legal,
ler também, legal. Gente.
Legal. Minha indicação é vá fazer um piquenique esse final de semana.
Isso.
O clima tá bom, já que a gente falou de rede social hoje, vá socializar com sua família e com gente
que é noite? O cara vê de noite.
Vai fazer a rede social roots,
né? À noite, à
mas
noite.
Mas faça no seu quintal, hein?
À noite é uma criança, né?
À noite, piquenique ali no parque da cidade.
Aí o cara vai chegar pra esposa dele e vai dizer, amor, vamos vou armar a barraca pra gente lá no quintal.
Ótimo.
Essa noite.
Às vezes é o que ela quer.
Então, a galera do Dentizando disse. Então tá bom. Beleza. Bom, eu vou sugerir Os 12 Macacos. Terminou a segunda temporada.
Ah.
Tá muito legal.
Eu achei que você fosse indicar o filme de tubarão lá. O
Águas Rasas. Eu já indiquei ele, né?
Sim, mas tu tá assistindo todo dia.
Águas Rasas entrou em cartaz.
Dá um nervoso.
Águas Rasas.
Filme nervoso.
Houve o nosso review que a gente fez no programa.
Lá atrás?
Agora, é um dos últimos aí.
Uhum.
Bem legal, vai assistir o filme que é massa.
Inclusive tem um massa. Vale a Pena no canal do Refil aí do YouTube.
Isso.
Chega de jabá.
Ah, vai. Não fizer o jabá, dá licença.
Fura olho, vai.
Fura olho. Sessão Fura Olho.
Beleza, então vamos lá. É o momento que a gente fura o olho de alguém de alguma coisa que a gente não gostou. Vai que você, Baconzito, dê um exemplo.
Comigo?
É.
Ah, eu vou furar o olho da Anatel que deu pra trás no negócio da internet, que falou que agora ninguém pode cobrar por megabyte. Vamos lá fazer movimentação pra ficar na frente da Anatel.
Vai, o Miotti fez. Vez,
assistam papai. Hardcore, Missão Extrema. Netflix, depois vejo, vale a pena. Filmão!
Beleza, acabou o tempo então, não vai dar pra ninguém mais falar. Não dá.
Que isso, cara. Dá sim.
Eu gostaria de dizer que quando você é convidado do Nerdizante, você não consegue furar o olho de ninguém.
Vai você, fura o olho! Vai!
Eu vou furar um olho. Eu vou furar um olho aqui de gente que quer ficar famoso em cima da custa dos outros, entendeu?
Uhum. Eu pensei em falar isso.
É só isso que eu vou falar.
Vamos usar o bom senso, né, gente?
Eu queria falar pra gente usar o bom senso, porque tem muita gente que... É muito feio isso, inclusive usando as redes sociais, né? Você fica deixando feio a página dos outros, sabe? Postando ameaça gratuita, essas coisas assim.
Eu gostaria de agradecer por vocês movimentarem a página dos outros gratuitamente, sem precisar fazer porra nenhuma.
Valeu. Aí quando você é bloqueado também, você não fica aí falando mimimi.
Vai. Eu não tenho fura-olho hoje.
Vai, fala. Então acabamos o programa.
Uhum.
Beleza? Semana que vem tem muita coisa aqui na pauta ainda que a gente vai usar na parte 2 do programa, que é na semana que vem.
E o seguinte,
beleza?
Tem extra. A gente vai gravar extra aqui que só vai estar no podcast.
Exatamente. Então, aguenta aí que segunda-feira tem a atualização do podcast agora.
Uhum.
Com o programa
continua no próximo episódio.
Isso é muito louco, cara. Muito legal. Beleza, obrigado pela sua audiência. Até o próximo sábado. Valeu, pessoal. Muito obrigadão.
Tchau.
Tá bem, já chega.
Tchau, Bruno.
Tchau, pessoal.
Tchau. Até a próxima semana.
Oi, tchau. Vai pra lá.
O Nerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Estamos de volta!
Eu quero te dizer.
O som de Super Rocks novamente. Nós estamos presos dentro de um looping temporal.
Segunda-feira pra mim.
Olha, o Felipe tá aqui dizendo muito bom o programa.
Felipe se amarrou aqui, valeu, gostou pra caramba, Felipão. Mesmo. A gente começou a falar no bloco anterior aí, essa parte de YouTube, Instagram, e aí?
Bom, cara.
Como é que... Bom mesmo? E você, bom, tranquilo? Na semana, a família vai bem?
Tá bem, mas...
Como é que é a movimentação de vocês com isso? Como é que vocês fazem
Instagram.
Pra fazer diferença? Tem diferença pra vocês, por exemplo, de postar uma coisa no canal de vocês e vocês compartilharem esse vídeo no Facebook? É diferente de vocês postarem o vídeo direto no Facebook?
Sim.
Qual a diferença?
O tipo de engajamento é outro, assim. Você coloca no YouTube, até os algoritmos mesmo lá, aquelas bodegas são tudo diferentes.
É o que o Xaxá falou anteriormente, né? Quando você coloca o link lá, o Facebook já fala assim, opa, o que é? Você tá querendo que a galera saia daqui e vá pra outro lugar? Não, então não vou mostrar.
Aí o que que a gente faz? A gente começou a usar a seguinte forma, pega o vídeo, o que a gente quer dar mais visibilidade, especialmente, a gente corta, pega um pedaço interessante do vídeo, coloca lá. Aí, o vídeo só um pedacinho, se você quiser acessar mais, clica ali no link, você vai se encaminhar lá pra página e tereréu.
Por que a gente faz isso? Porque a gente acha que pelo YouTube a gente pode ter mais vantagens pro futuro.
Exatamente.
Do que no Facebook. A gente já tem um certo número de seguidores, acho que...
O engajamento ali já tá ok,
entendeu? Mas a gente quer dar uma aumentada no Facebook. No YouTube. O YouTube, ele é uma ferramenta boa, porque a gente pode criar em cima dela... Mais do que a gente pode criar no Facebook, eu acho.
Assim. É mais limitado as coisas.
É. Assim. E o que eu gosto de mexer com o YouTube... Desculpa. É que...
É isso, eu não vou editar, não. Vou deixar você
tá,
assim.
Tudo bem.
Tuberculoso. Tem que deixar mesmo.
O lance do YouTube é que você tem essa liberdade... Assim, depois, é claro, que você já conseguiu ter um número de inscritos bem grande, é de você poder assim, colocar o que você quiser, do tamanho que você quiser, entendeu? A gente consegue fazer uma live inteira, onde a gente está comentando um filme inteiro, de uma hora e meia, de duas horas, entendeu? Então, ter essa liberdade é muito boa. O YouTube, ele é chato pra caramba, porque tem um monte de regrinha, coisa de direito autoral, que ok, eu entendo ter, Mas, é, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que hoje a gente vê que está na crista da onda, digamos assim. É, né?
Tá no topo,
né? Tem muita gente que está ganhando um dinheiro bacana. Não é um dinheiro exorbitante, mas está ganhando um dinheiro bacana.
Não, e outra,
com conteúdo dos outros.
O conteúdo dos outros e o seu conteúdo também.
Mas assim,
entendeu?
É porque também o YouTube, é, uma coisa que o pessoal também se engana muito com a questão, por exemplo, você pega esses youtubers mesmo, assim, maiores e tal, claro que ele vai ganhar uma grana em cima de publicidade, da publicidade lá que o YouTube coloca, mas assim, você ganha visibilidade. Aí você ganha possibilidade de investidor, de patrocinador, de gente querendo divulgar a marca ou te colocar em, às vezes, algum evento. Uhum. Você ser visto, na verdade. Porque, querendo ou não, o Facebook é um negócio muito mais restrito, muito mais...
Com essa questão do Facebook de segurar a sua postagem, de não mostrar a sua postagem para todos os seus curtidores, por exemplo, eu não posso garantir que o que eu botar no YouTube, no Facebook, todo mundo vai ver. Mas, no YouTube, o que eu botar no YouTube, eu tenho certeza que os inscritos que tiverem pedido para serem avisados vão receber um e-mail dizendo, ó, o conteúdo do fulano já está disponível.
E na página inicial dele vai estar lá uma
e na página. E ele vai estar lá na minha página.
Começa a aparecer antes, entendeu?
Então, é aquele negócio. É, eu acho essa vantagem melhor do YouTube. Agora, quanto a conseguir que um vídeo seja muito clicado, ou muito acessado, ou muito visualizado, ou muito curtido, não existe fórmula.
Não existe mesmo, não.
Não existe. A gente fez o nosso vídeo mais visualizado, é um Vale a Pena, do filme Pets, que saiu
semana passada.
Assim, a gente fez o mesmo que a gente faz com todos os outros vídeos, que é colocar os mesmos tipos de hashtag, de tag, de etc. Colocou a mesma coisa.
A mesma forma.
O formato é o mesmo de todos os outros. Esse já chegou a mais de 10 mil visualizações. E a gente não sabe por quê. Eu não sei se é porque o filme deu a curiosidade nas pessoas de descobrirem se o filme valia a pena ou não, e aí colocaram Vale a Pena
Criança
Pets.
Também acessando.
Porque, porque às vezes a pessoa botou lá, Pets, vale a pena?
Exatamente.
Né? Pra saber se o filme valia a pena. E aí apareceu. É o segundo ainda desse resultado. Se você botar Vale a Pena Pets, é o segundo que aparece no resultado. Sim. Eu acredito que tenha sido isso. Agora, por que as pessoas fazem isso pro Pets e não fazem isso pro Nerve?
Porque Nerve é uma bosta.
Aí
né,
eu já não sei. Entendeu? A gente não pode dizer isso.
E o que vocês acham, por exemplo, de compartilhar do site pro Facebook e o cara não... É porque isso acontece muito. Não tem o mesmo resultado. As pessoas relutam. Quer ver o seu conteúdo, mas não quer dar ibope pra você. É uma contradição
isso.
Não quer
sair do Facebook pra ir pro teu site,
do Facebook. É uma guerra na cabeça da pessoa.
Mas você
é igual aquele divertidamente
na cabeça do cara. Isso aí é que nem o Bruno tá falando. Tem que fazer, cara. Não importa. Porque assim, aquilo que a gente tava falando aqui na hora do intervalo, às vezes você pega um videozinho ou alguma coisa, você tem 30 mil pessoas que compartilharam aqui, daquelas 30 mil pessoas 100 gostam do seu tipo de conteúdo. Daquelas 100, 10 gostaram da tua página e clicaram nela. E dessas 10, às vezes duas, elas entram na sua página realmente, efetivamente, para ler conteúdo tudo. As pessoas gostam, especialmente no Facebook, por mais estranho que seja, porque é o lugar dos textões gigantes, das pessoas, o Facebook as pessoas não gostam de ler muita coisa. Assim, é coisa rápida. A pessoa não gosta.
Facebook é o lugar do meme.
Exatamente.
É. Facebook é o lugar do meme. Se você for um cara criativo pra criar memes,
sim,
pra fazer com que as pessoas gostou daquele meme hoje, aí amanhã ela vê um outro meme com a sua marca d'água. Aí na terça-feira ela viu outro. Na quarta-feira ela viu outro. Na quinta-feira ela viu outro. Ela, caraca, essa página eu vou me interessar, é divertida. Vai lá e curte a sua página.
Tanto que tem página assim que é só do Facebook, a pessoa ela é focada totalmente no Facebook.
Você vai... Não tem conteúdo, cara.
Não tem nada, é só meme. Sim. E você vai procurar um site, não, o cara não tem site, ele só gera aquele negócio ali. Aí, às vezes, o mesmo cara tem 5 páginas diferentes, só, assim, a mesma pegada, só conteúdo diferente. Quando acontece um meme aí, sei lá, qualquer coisa. A tia lá que virou Chewbacca lá, aquela da máscara do Chewbacca, todo mundo sabe, que é ótimo, né? Enfim, mas. Mas assim, cara, se você pega um negócio daqui, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, e a pessoa, a tia do Chewbacca, sacou? Fizesse uma página. Na hora, todo mundo
ia curtir.
Cara, dá, sei lá, caralhadas de milhares de curtidas na página, sacou?
É aquele negócio.
Você... Tem gente que fica só assim, esperando. Olha, isso aqui aconteceu. Aí o cara já cria uma página no Facebook.
Sim.
Na hora.
Você conseguir muito clique no Facebook, não é difícil, entendeu? Você conseguir, é só você postar besteira, postar merda. Agora,
exatamente.
Depende do que você quer. entendeu? Você acredita no seu conteúdo, entendeu?
E aí entra,
e muito... aí entra você ter que trabalhar para fazer o seu conteúdo.
Exatamente.
Agora, você quer fazer o seu conteúdo, você acredita na qualidade do seu conteúdo, independentemente do que seja.
É, cara, entendeu? Pode ser bobeira, a gente pode não precisa ser essa coisa mais...
Pode ser desafio mundo, de youtuber dando torta na cara um do outro, tá bom, não tô cara julgando. Entendeu?
É o material.
Você acredita naquilo?
Faz.
Você acredita naquilo? Faz. Entendeu? Vai dar resultado ou não? Aí vai depender.
E aí isso que eu ia perguntar, já pegando essa parte, cliques, likes, né? Ou follows? Xaxá.
O que vale mais, 100 cliques ou um follow?
Um follow, com certeza.
Follow.
Com eu certeza. Acho que o follow é muito mais importante do que o clique.
Uhum.
Do que o like. Entendeu? Uhum. O like é importante. É legal. Mas
o cara que
pra,
te
pelo
segue...
menos pra quem tá começando.
É importante você ter volume.
O volume é mais importante do que o número de cliques
de
ou
gostei.
De gostei, sacou?
Uhum.
Porque se você tiver muitas pessoas que escolheram te seguir, é porque a pessoa clicou ali, porque ela se identificou com você, se identificou com o seu conteúdo. Isso quer dizer que ela quer ver mais. Entendeu? Ao ver mais, aí vai depender só dela de ver tudo que você está criando.
Ainda mais que a internet, assim, é aquele negócio, tem espaço para todo mundo. Então, assim, tem uma caralhada de pessoas fazendo sempre uhum. coisas parecidas, sacou?
Sim.
Não é o mesmo tipo de conteúdo, assim, é a mesma...
Vai bater muito na trave.
É, então, outro, assim, né? E tem gente que você vê que tem um conteúdo muito melhor do que algumas outras pessoas, e as pessoas fazem... E, assim, o cara que tem um conteúdo de... Assim, não é desmerecendo, mas, assim, o conteúdo do cara não é tão valioso, assim, é meio merda, mas é besta, mas o cara tem um... dispara, às vezes ele acertou um pontinho ali. Sim. Que viralizou e pum, e aquela pessoa que faz um monte de coisa não dá certo, sacou? Então, assim, é um negócio muito é o que o Bruno falou, não tem forma, sacou? Às vezes você faz um negócio sem querer e bah, vai de uma vez, o negócio dá certo. Às vezes você maceta, não tá dando certo, mas aí desistir ou não é contigo, você não pode. É. Né?
Desculpa, uhum. eu vou tomar a frente do Nestábulo aqui pra fazer minha última pergunta. Eu acho que essa é uma das mais importantes pra gente, principalmente hoje aqui.
Pra fechar.
Convidados especiais, surubinhas podcastais, por exemplo, os crossovers, as trocas de... Eu vou no seu programa, você vem no meu programa, eu vou na sua página e aí?
Vai, mas tá acho. Falando em quê? E conseguir... Pegar o pessoal dele vir pra gente, ou o nosso vai pra lá, seria isso?
A importância desse network, desse crossover, desse convidado.
A importância desse...
Isso, tem vantagem.
Olha, eu não vi vantagem. A maioria das vezes não teve vantagem nenhuma em falar assim, pegar os ouvintes lá do outro site que a gente foi lá e vir pra cá. Um ou outro vem.
Eu vi, era assim.
Não, pois é um ou outro, bem. Não é aquele negócio que você vai lá e bomba você, não é isso.
Uhum. Tá, eu acho que é mais é pela interatividade mesmo, é a política de boa vizinhança.
Eu acho que sim.
Claro,
você chamar, por exemplo, você vai fazer um evento, convida os seus parceiros para vir claro. No evento com você e vice-versa e tal. Eu acho que isso é bom. Eu também ainda não vi mudança em forma de seguidores, nada disso.
Eu acho que é
o
mais
que
importante.
O que eu vejo é na dinâmica que o programa tem, porque dá uma mudança, é muito bom pro programa, porque dá uma dinâmica, você tem novas opiniões ali dentro do seu programa, tem pessoas novas participando, e não. Isso é muito bom, é mudança.
O convidado dizer, ele sempre... assim, vou dar um exemplo aqui, que é o pessoal também que é amigo aqui de vocês, o pessoal do Like Tour. Ele falou que o programa que eu participei com a Lorena foi o mais baixado até hoje lá. Mas e os outros? Por que o pessoal não continuou escutando, então?
Ele dá pico.
Só porque eu tava lá?
Mas não.
Só porque tinha gente fora? Isso que eu acho que o crossover é bom naquele programa, mas no resto não é.
Eu acho que o crossover ele é importante por isso que o Gustavo falou, assim, de você acabar estabelecendo amizades com pessoas que você se identificou. Mais do que você achar que, por exemplo, eu chamar o Nestábulo, o Beconzitos ou o Plínio lá pro Refil, pra participar do que isso assim, vai me trazer os ouvintes de você. Assim, esquece. Não, não é esse o objetivo.
Como medir isso,
não assim, é esse o objetivo. Sei. O objetivo é mais assim, por exemplo. Pô, a gente gosta dos caras, os caras são gente boa, vamos trazer pra cá, porque a gente gosta de... É uma chance que a gente tem de estar com eles.
De conhecer, trocar experiência.
Exatamente, exatamente.
Pontos de vista diferentes,
isso.
São informações, vivências diferentes. Você tem
exatamente, exatamente.
Você agrega um valor. E que nem, por exemplo, o Energizando, em sua boa parte, tem programas de entrevistas, né? Que a gente chama convidados e tal. Não é porque a gente tá... querendo atrair o público daquela pessoa para virar o nosso público. Se acontecer,
beleza.
Bom, mas é para pegar aquela pessoa conversar com ela, pegar os pontos de vista dela, ver a informação, trocar a figurinha e vamos fazer um negócio, bater um papo, tomar um chamate.
Não, e assim, ainda que o engajamento seja pouco, às vezes o retorno, um ou dois que seja, tanto para um lado quanto para o outro, é legal porque assim, você apresenta às vezes um conteúdo novo para o seu público.
É.
Então aquela pessoa, às vezes, eu assim, eu sempre gostei de coisa antiga, de filme antigo e tudo mais, não sei o que. Eu ainda não conhecia o Jurassic Cast na época. E foi um crossover que eles fizeram, aí eu falei, caraca, esse cara que bagunceira da cara da porra. Eu comecei a ouvir e fui. Então assim, mesmo sendo pouco, eu me identifiquei com o conteúdo deles e fui. Então assim, é um ou dois, mas é aquele cara que realmente vai gostar do teu conteúdo.
Então, de novo, é aquilo que eu falei. Não, assim, você tem que acreditar no seu conteúdo.
Exatamente.
Seu conteúdo, entendeu? O seu conteúdo que vai fazer com que as pessoas se interessem por você. Se você ainda não estourou, entendeu? Se você ainda não tem... Estourou, que eu digo assim, 100 mil seguidores no...
No YouTube.
No YouTube, por exemplo. Se você ainda não chegou nesse ponto, é porque nem todo mundo te descobriu.
Exatamente. Entendeu?
E você ainda não chegou no seu nicho, né?
O seu nicho ainda não te conhece, entendeu? Agora, como é que você vai fazer esse teu nicho te descobrir? Trabalho, cara.
Exatamente.
É correr atrás, é persistência, é trabalhar pra isso. Vai levar 10 anos? Pode levar. Vai levar 15 anos? Pode levar.
Pode levar 10 segundos?
Pode levar 10 segundos, entendeu?
Depende do tamanho do decote.
Entendeu?
Exatamente. Bruno, vamos começar a trabalhar isso aí, cara.
Agora.
Não! De novo, não! Veste essa camisa, pelo amor de Deus.
E foi uma coisa que eu falei quando vocês foram gravar no... Smartphone Sem Limites, eu falei isso, no caso, falo aqui no podcast, uma das maiores alegrias que teve foi conhecer vocês aqui no Energizando, assim. Porque foram uma parceria, assim, que eu gostei muito. Eu falei isso pra vocês lá na gravação, isso não saiu ao vivo ainda. Eu acho que eu falei isso na entrevista que tá pra ser postada agora. E foi um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande conhecer vocês e estreitar essa relação. De hoje a gente conversar, se zoa, brinca. Realmente eu sou... essa troca, essa surubinha que rolou aí na época do Jurassic Cast com o Energizando, pra mim foi muito feliz nesse ponto. Isso que vocês falaram, muito mais do que likes, de conhecer gente, trazer ouvintes, foi conhecer vocês e estreitar essa relação.
Agradecimento especial ao nosso querido Elton Rocha, que foi quem trouxe o Jurassic Cast aqui.
Verdade.
Sim, o Elton.
E a gente conheceu o Elton porque.
O Elton
a gente...
tá lá na Transilvânia agora. O Elton.
Romênia.
Ali do lado de ali. Sério? O Elton.
Um abraço. O Elton, a gente conheceu ele.
Não, a gente conheceu o Elton na cultura. Porque a gente. Eu tinha uma amiga que trabalhava lá, indicou a gente pra fazer um evento. Então ele entrou lá depois como gerente lá daquela área.
Verdade. Né?
Então foi um atrás do outro.
Exatamente.
A gente conheceu ele.
Não, e outra, o pessoal da Energizando, por algum motivo, eu tava indo em algumas pré-estreia com o Miotti e tal, não sei o que. Aí o Nestábulo pegou e me chamou, não, vem também, não sei o que. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui entrando aqui na turminha, veio assim, muito obrigado, viu? Vocês se fuderam por causa daqui.
Já que eu fui amarrar meu jegue.
Galera, acompanha lá o nosso site nerdizando.com.br pra você ver lá as nossas loucuras, os nossos quadrinhos, os nossos vídeos também. Não deixe de conferir o nosso canal youtube.com/nerdizando.br. Como eu já falei, a gente também tá no Twitter e no Instagram, @nerdizando. No próximo sábado a gente continua o nosso papo com youtubers. Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
o Henrique Soares e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.